desculpa, está muito gosto. Desculpa, estava aqui a acabar de me chamar. Quero fazer o favor de sentar, peço desculpa por ligeiro atraso, mas isto. A gente sabe sempre a hora de começar, não pensava agora. Muito obrigado. Vamos então dar início a esta audição no âmbito da especialidade do proposta Lei 137/12. O Grupo de Trabalho de Desporto, que está a discutir a especialidade desta proposta de lei, no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Está aqui os deputados do PC, Pedro Pimpão, o deputado do Partido Socialista, o deputado Laurentino Dias. Nós costumamos seguir a seguinte lógica: damos 10 minutos para uma intervenção inicial. O Sr. General, o Sr. Major, agora, da forma que me entenderem, organizam a vossa intervenção. E depois procedemos a um período de questões por parte dos deputados e resposta, e depois, se for necessário, fazemos mais alguma ronda. Portanto, era nesse sentido. Dava então a palavra ao Sr. General Rui Moura. Tem a palavra, por favor. Desculpa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começaria por apresentar a mim e ao Sr. Major. Sou o Major-General Rui Moura, sou adjunto do Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana e venho em representação do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. O Sr. Major pertence à Direção de Operações do Comando Operacional e tem uma das suas responsabilidades, é a parte toda que diz respeito à ligação com o desporto e tudo o que diz respeito a esse tipo de legislação. Agradecemos muito a oportunidade de sermos ouvidos aqui pelo Grupo de Trabalho do Desporto relativamente a esta lei, e poderemos fazer aqui assim alguns considerandos sobre a própria lei, e depois estaremos à disponibilidade para responder a todo o tipo de questões que sejam colocadas. Eu gostaria, antes de mais, de referir o aspecto como a Guarda Nacional Republicana olha para o aspecto da lei e deste regulamento no âmbito da matéria de prevenção e punição das manifestações de violência, de racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos. A Guarda Nacional Republicana, como os seus deputados sabem, tem mais de 94% do território nacional, tem, digamos, responsabilidade por mais de 45% das cidades portuguesas, por mais de 95% das vilas, e na realidade não tem responsabilidade pelos grandes estádios nacionais, mas em todo o seu território, ao longo de todo o ano, desenrolam-se atividades desportivas e espetáculos desportivos das mais variadas índoles. Alguns dos estádios da primeira divisão estão na área da Guarda Nacional Republicana, se bem que não os principais estádios, mas praticamente os estádios da segunda liga, da segunda divisão, atividades amadoras, múltiplos pavilhões e outras atividades desportivas que não é exclusivamente a parte do futebol. Portanto, temos uma visão e um apoio ao policiamento de espetáculos desportivos global, acompanhando atividades como desde a volta a Portugal em bicicleta até às atividades amadoras, não apenas o futebol, mas todas as atividades. Em relação à lei propriamente dita, eu diria isto porque vinha a discutir aqui com o Sr. Major e, na realidade, a origem desta própria lei terá sido, provavelmente, na época do Euro 2004, terá surgido. E, portanto, a lei foi muito vocacionada para o espetáculo desportivo futebolístico, para o futebol, essencialmente para os grandes estádios e, essencialmente, para ligas profissionais ou encontros profissionais. O que não quer dizer que ela não seja aplicável a todo o tipo de eventos desportivos e que não haja também violência noutras atividades e noutros espetáculos desportivos, às vezes até de cariz amador, pois muitas vezes as rivalidades locais, regionais, levam e conduzem, conduzem a esse tipo de situações. Face a isto, e olhando para a proposta do projeto de lei e o próprio decreto-lei original, a Lei 39 de 2009 original, eu iria referir aqui assim, alguns aspectos e depois poderia ser complementado pelo Major Dias. A primeiro que queria dizer era em relação ao número 1 do artigo 5º, que comete a aprovação dos regulamentos internos em matéria de prevenção e punição das manifestações de violência, racismo, xenofobia e intolerância aos organizadores da competição desportiva. E os organizadores, é definido no artigo 3º, como as federações da respectiva modalidade, relativamente às competições não profissionais ou internacionais, que se realizem sobre a égide das federações internacionais, e às ligas profissionais dos clubes, bens como as associações de âmbito territorial. A questão é a seguinte, é que se o organizador da competição desportiva não tiver aprovado os regulamentos em causa, ou não os tiver submetido anteriormente a registro ao SESD e agora passará a ser ao IPDJ, a única sanção a que fica sujeito é de que, enquanto a situação se mantiver, isto é, a não apresentação do regulamento interno, é que não pode beneficiar de apoio público e, caso se trate de entidade com estatuto de utilidade pública desportiva, terá a suspensão do mesmo. Ficando, como é óbvio, estas sanções muito aquém da importância dos bens jurídicos que se pretendem acautelar com a obrigação de elaborar os tais regulamentos. Na realidade, o que acontece é que, apesar de os regulamentos poderem não existir, não serem entregues, até aqui não eram entregues ao SESD e poderão continuar a não ser entregues ao IPDJ, a verdade é que continuarão a ser organizadas competições desportivas sem existência desses mesmos regulamentos. Era a primeira nota que gostaríamos de dizer. Do passado, o que é que tem acontecido? Na realidade, este incumprimento tem acontecido e tem vindo a ser tolerado pelas forças de segurança, mas tem vindo, digamos assim, este facto não pode continuar a ser protelado, este cumprimento indefinidamente. O segundo ponto que eu gostaria de levantar diz respeito ao número 3 do artigo 12º. O número 3 do artigo 12º vem estabelecer um critério de presunção do risco relativo a espetáculos esportivos respeitantes a competições de escalões juvenis e inferiores a juvenis, qualificando-os por regra em risco reduzido. Ora, em nenhum ponto, em nenhum outro aspecto do próprio diploma, nem mesmo nas medidas adotadas no âmbito europeu, os espetáculos desportivos têm a designação de risco reduzido. Normalmente é o risco elevado e o risco normal, quando não há esse risco. O termo aqui reduzido, pela experiência que nós temos, é sempre, pode ser aqui assim considerado um sofisma, porque há muitas competições de nível juvenil que se veem e se verificam alguma violência, seja entre pais, seja entre progenitores, treinadores e às vezes até entre os próprios desportistas. Ainda neste artigo 12º, o anteprojeto introduz uma nova norma no seu número 6, no qual as forças de segurança podem fundamentadamente colocar à apreciação do IPDJ a qualificação de determinado espetáculo desportivo. Designadamente, podem qualificar como risco elevado. Nós, como Força de Segurança, consideramos que é uma norma que pode configurar uma intromissão na própria deliberação e autonomia técnica e tática das Forças de Segurança, pois o IPDJ não tem competência técnica na área de segurança para fazer essa qualificação do seu espetáculo desportivo é de risco elevado. No artigo 15º do anteprojeto, vem alterar a responsabilidade dos grupos organizados de adeptos possuírem um registro sistematizado e atualizado dos seus filiados. Transferindo essa responsabilidade, que anteriormente era do presidente do grupo organizado de adeptos, para o promotor do espetáculo desportivo. Essa responsabilidade é transferida para o promotor do espetáculo desportivo. Ou seja, responsabiliza-se também aqui os promotores de uma forma mais próxima sobre os atos dos grupos organizados de adeptos. Estamos também com esta transferência de responsabilidade, de certa forma também a desresponsabilizar os próprios responsáveis dos grupos organizados de adeptos. No artigo 16º, são introduzidas um conjunto de normas que destacamos em número 1, em que, e passo a citar, no âmbito da deslocação para qualquer espetáculo desportivo, os grupos organizados de adeptos devem possuir uma listagem atualizada contendo a identificação de todos os filiados que nela participam, sendo aquela disponibilizada sempre que solicitada às Forças de Segurança, ao IPDJ, bem como quando a revista obrigatória aos assistentes de recinto esportivo. Numa nossa leitura, figura-se, de certa forma, de alguma duvidosa legalidade a questão dos assistentes de recinto esportivo terem na sua posse listagem com dados pessoais dos elementos dos grupos de organizados adeptos, pelo que somos de parecer que aquele preceito, ou seja, a cedência da lista de dados pessoais não deveria ser fornecida aos assistentes de segurança desportiva. Ainda no número 16, no número 2, estatui que as competições desportivas de natureza profissional ou não profissional consideradas de risco elevado, sejam elas nacionais ou internacionais, os promotores do espetáculo desportivo não podem ceder ou vender bilhetes a grupos organizados de adeptos em número superior ao de filiados nesses grupos e identificados no registro referido na tal lista, na tal listagem dos adeptos, devendo constar em cada bilhete cedido ou vendido o nome do titular, filiado. Ora bem, esta norma, aliás, é utilizada no nível europeu, portanto, que são os bilhetes dos grupos organizados de adeptos que têm inscrito sobre o próprio bilhete o nome do adepto e, portanto, é possível fazer uma fiscalização entre o bilhete, a identificação do adepto e a própria listagem fornecida. Na realidade, esta norma, quando transpomos para as menções previstas no número 3 do artigo 26, falta qualquer coisa neste número 3 do artigo 26, pois não está na questão dos bilhetes prevista a possibilidade da inscrição do nome do titular filiado no grupo de organizado de adeptos sobre o próprio bilhete. E, por último, em relação ao artigo 34. Este artigo 34 vem introduzir um novo número 2, como norma agravante das sanções penais, antes nos artigos 29 a 33 deste anteprojeto, quando as condutas ali referidas são dirigidas a elementos das forças de segurança. Estamos a crer que seria de ponderar a extensão desta norma também aos assistentes de recinto desportivo, pois os assistentes de recinto desportivo estão numa função de segurança e, portanto, a norma agravante da sanção penal poderia também ser estendida quando esse tipo de condutas sejam dirigidas a esses elementos. E, portanto, eram assim estes 7 pontos que eu gostaria de levantar e passaria talvez aqui assim ao Major Dias para abordar também um pouco, antes de colocarmos à disposição para qualquer questão que seja colocada.
Muito obrigado, Sr. General. Tem a palavra, Sr. General.
Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Como o Sr. General acabou de referir, portanto, eu estou ligado um bocadinho já há algum tempo a estas questões de análise, quer legislativa, quer do ponto de vista operacional também, do emprego das forças, e a análise da própria violência que se vai agraçando no desporto. E, portanto, esta é uma área em que eu tenho algumas preocupações e sobre o qual me vou debruçando e vou fazendo alguns estudos relativamente a estas questões. Tal como o Sr. General acabou de referir, embora o diploma, a Lei 39 de 2009, portanto, que surge na sequência do diploma que foi aprovado em 2004 e, portanto, foi revista em 2009, é onde foram alargadas também o âmbito de aplicação, o próprio âmbito de aplicação e a questão das sanções que ela que veio implementar, veio introduzir aqui algumas normas que, na altura, levantaram algumas preocupações em termos de aplicação, até face ao curto espaço temporal que implicavam, nomeadamente no que diz respeito à questão dos próprios regulamentos de segurança. Os dois tipos de regulamentos, relativamente àqueles que eram necessário serem aprovados pelos organizadores das competições esportivas, que, portanto, que teriam que aprovar regulamentos internos, e tendo os mesmos sujeitos, então, a registro na altura no SESJ, no Conselho para a Ética, devendo estar em conformidade com a própria lei. O que é que, desde algum tempo que eu venho observando e olhando para a letra da lei, a questão que me suscita aqui é que a norma, esta norma respeitante aos regulamentos da prevenção de violência, nos aspectos que dizem respeito aqui ao ponto número 3, 4 e 5, ela deixa à discricionariedade do organizador da prova desportiva a regulação das matérias de direito substantivo. Isto é, tais como as tipificações de situação de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos esportivos, bem como as sanções a aplicar aos agentes esportivos. Isto é, a lei delega em cada uma das organizações a tipificação das várias situações que podem tipificar uma infração. Ora, a lei delegando esta competência nos vários organizadores, poderemos ter uma miscelânea de situações pelas várias organizações desportivas, as várias federações, em que cada uma vai tipificar os vários atos ou diversos tipos de atos que eventualmente podem ser praticados de formas completamente díspares, de formas completamente diferentes e com sanções completamente distintas, e poderemos passar daqui a algum tempo a ter uma miscelânea de situações que, segundo uma organização, são consideradas sanções ou infrações, noutras federações não podem eventualmente não terem a mesma relevância ou não serem consideradas dessa forma. Portanto, eu penso que a própria lei deve ser a própria lei, se calhar, ou através de um outro diploma, a regulamentar essas questões e identificá-las e tipificá-las expressamente na lei e estabelecer parâmetros balizadores relativamente ao tipo de sanções a aplicar neste tipo de situações. Esta lei apresenta depois a segunda característica, que tem a ver com a própria também a regulação em matéria de direito adjetivo, tem em termos de próprios, do próprio processo, em termos de. Porque também penso eu que também nesta matéria devem estar devidamente reguladas a matéria de direito adjetivo, portanto, o processo que decorre isto, porque depois ficamos, as próprias forças de segurança desconhecem qual é que são os próprios processos administrativos de que as próprias organizações estão a seguir e os prazos, e ficamos completamente à nora. Não sabemos se efetivamente as sanções estão a ser aplicadas, estão a ser levantados processos ou não, e fica um bocadinho na discricionariedade dos próprios organizadores, e, portanto, entendemos que a própria lei deve acautelar essa situação, não deixando à discricionariedade de serem os organizadores a tomarem conta desta situação, até porque o Estado tem algumas responsabilidades neste tipo de prevenção, e ao adotar estas questões numa forma de lei, está a chamar a si, o legislador está a chamar a si a responsabilidade a um nível muito mais elevado, e de certa forma também tem que acautelar estas questões. O artigo 7º aborda também a questão dos regulamentos de segurança e de utilização de espaços de acesso público, e, portanto, impõe ao promotor do espetáculo esportivo a aprovação deste regulamento. Em 2009, este foi um dos maiores problemas que se levantou logo no início na aprovação desta lei, porque o espaço temporal que era dado aos promotores de espetáculos esportivos para elaborarem estes regulamentos era muito curto. E era tão curto que chegamos a 2013 e provavelmente não existe mais de uma centena de regulamentos destes aprovados no SESD. Portanto, e eu digo isto porque já o referi em alguns fóruns, se as forças de segurança que têm tolerado um bocadinho esta questão forem a cumprir a lei, há risco o desporto no dia a seguinte acaba, porque a generalidade dos recintos desportivos em Portugal não tem estes regulamentos aprovados. E a própria lei é bem clara, porque esta sim aplica a questão da sanção da impossibilidade de realização de espetáculos desportivos não existindo o regulamento aprovado. Portanto, há a questão da aprovação e também depois a questão da própria, do registro e da verificação junto do SESD. A quantidade de recintos desportivos que nós temos em Portugal torna-se, penso eu, quase, e o próprio SESD já manifestou isso, em uma total incapacidade do próprio SESD em fazer a verificação destes e da sua conformidade com a lei e depois portanto, de os certificar para que os recintos possam ser aprovados. Assim como também, tal como foi referido, esta lei, tendo sido construída à volta do Euro 2004 e depois, em 2009, também das grandes competições esportivas, temos um conjunto de recintos no país que, em momento algum, poderão estar a cumprir os requisitos mínimos em termos de instalações que a própria lei e outros regulamentos, como o caso, por exemplo, do decreto regulamentar 10, que regula a questão e a certificação dos estádios de futebol. E nós hoje mesmo, ainda hoje, temos clubes que estão a jogar na Primeira Liga que não têm os próprios regulamentos aprovados, nem os estádios cumprem algumas das regras que estão ali elencadas, o que obriga também, de certa forma, as próprias forças de segurança a aumentarem, de certa forma, alguns dos seus efetivos para conseguir colmatar algumas lacunas que os próprios estádios apresentam, quer em termos das próprias infraestruturas, quer em termos de meios passivos que eventualmente podem ser aplicados para resolver, sanar este tipo de lacunas. Portanto, estes são aspectos fundamentais que a própria lei apresenta e, portanto, nesta questão dos regulamentos, penso que poderia ser feito algum estudo e, eventualmente, o diploma fazer uma distinção da aplicação deste tipo de regulamentos, eventualmente, qual é o tipo de um conjunto de regras que se aplica às competições mais profissionais e eventualmente mesmo aquelas que estejam prestes do profissional dos campeonatos nacionais e eventualmente depois nas outras uma forma mais aligeirada do cumprimento deste tipo de regras. Além de que a própria aprovação e certificação poderia eventualmente também ser um bocadinho mais desburocratizada, isto é, não concentrando tudo no SES, ou atualmente agora no próprio anteprojeto, no IPDJ, mas eventualmente desconcentrando este tipo de aprovação, digo eu, se calhar em termos regionais, passando pelas CCDRs, pelas próprias juntas metropolitanas, ou mesmo ao nível, por exemplo, de pequenos recintos desportivos, passando mesmo pelos próprios municípios, que mesmo na parte final eles serão os próprios municípios, depois de todos estes requisitos estarem cumpridos, os próprios municípios terão que emitir a licença de utilização do espaço e, portanto, isso é fundamental. E os próprios municípios também ficarão envolvidos no próprio processo, porque ao certificarem também, de certa forma, se teriam que também comprometer um bocadinho com o facto do recinto desportivo se apresentar nas devidas condições para a prática de prática desportiva. Outra questão que se tem levantado muito tem a ver com o artigo 12º, que é a qualificação do risco dos próprios espetáculos desportivos. A Lei 12 apresenta aqui um conjunto de regras que permitem qualificar os espetáculos esportivos como de risco elevado. Apresentar a questão agora aqui do risco reduzido, que na minha ótica ela não tem qualquer relevância, aparecer aqui o risco reduzido ou não. Teria-se eventualmente a relevância do risco reduzido tivesse relação direta com outro normativo, Não tem, e dou o exemplo claro do... Porque esta questão do risco elevado ou do risco normal tem relação direta com o Decreto-Lei 216 de 2012, relativamente ao policiamento de espetáculos esportivos, em que o ser de risco elevado ou risco normal tem relação direta com o rácio de efetivos policiais a destacar. Não existe no Decreto-Lei 216 qualquer norma referente a risco reduzido, até porque, relativamente à questão dos espetáculos juvenis e inferiores, a própria Decreto-Lei 216 diz que, por regra, não há policiamento. Portanto, não o facto de existir risco reduzido ou não, porque para nós, em termos policiais, de forças de segurança, o risco reduzido não existe, há o risco normal e o risco elevado. E dou o exemplo que nós, em termos de estatística, a Guarda Nacional Republicana anualmente policia cerca de 46 mil espetáculos esportivos em recintos. Espetáculos esportivos em recintos. Isto é uma média de 800 espetáculos esportivos por semana, concentrando-se a maioria deles nos fins de semana. Nós temos, em termos de incidentes esportivos, temos menos de 1% de incidentes no volume disto tudo anualmente, temos menos de 1% de incidentes nos espetáculos esportivos. Mas uma coisa é certa, a maior parte dos incidentes concentram-se em jogos das classes mais baixas, júnior, juvenis, e portanto este é um aspecto a terem atenção. A questão do risco reduzido aqui é muito subjetiva, estar a chamar risco reduzido quando nós temos, porque nestes tipos de eventos está muito mais à flor da pele outros sentimentos ali agregados, porque normalmente são jogos em que estão as famílias todas envolvidas e os sentimentos que se passam dentro do jogo transparecem muito cá para fora para os espectadores que estão a assistir, e portanto meia volta isto descamba. O próprio artigo 12º, os critérios que aqui estão elencados em termos de qualificação de jogos de risco elevado ou não, faz sentido sim, para realmente, olhando para o edifício à volta do qual ele foi construído. Grandes recintos esportivos com grandes capacidades de lotação, em que alguns dos critérios que aqui estão elencados podem qualificar jogos de risco elevado. Mas alguns dos critérios que aqui estão elencados, se forem seguidos à risca, podemos ter situações de pequenos recintos esportivos que, de um momento para o outro, por aplicação do critério, temos um jogo de risco elevado quando ele, à partida, não terá qualquer expressão. Por exemplo, aqui a questão da linha D, do número 2, do artigo 12º, na linha D, em que o número provável de adeptos da equipa visitante prefaça 20% do número de espectadores previstos. Ora, se o clube da casa não tiver espectadores, e só tiver os espectadores do clube visitante, são 100%. Portanto, temos um jogo de risco elevado. E isto pode, à partida, parecer irrelevante, mas para o clube que está a requisitar o policiamento, requisitar, principalmente em clubes de pequena dimensão, requisitar 3 militares ou 3 agentes da polícia e requisitar 6, a diferença é substancial em termos financeiros, e isto também tem implicações financeiras para os próprios clubes. Portanto, acho que estes critérios aqui deveriam ser devidamente ponderados e assinados e se calhar eventualmente densificá-los melhor, e que eventualmente mesmo fazendo aqui a distinção entre as competições que dizem respeito aos campeonatos nacionais e, eventualmente, as competições que dizem respeito a campeonatos distritais e regionais e amadores. Portanto, exatamente como a própria lei também, o Decreto-Lei 216, neste momento, tenha vindo a aproximar-se um bocadinho desses aspectos. Aqui também o artigo 13º. No meu entender, que tenho em epígrafe forças de segurança, depois acaba por ser um bocadinho parco, porque limita-se a introduzir dois ou três procedimentos, embora as forças de segurança sejam pontualmente chamadas ao longo do diploma, pontualmente vão sendo chamadas também aqui sim a desempenhar alguns aspectos, mas uma coisa é certa, é que as forças de segurança desempenham um papel importantíssimo na questão da segurança de espetáculos esportivos, principalmente se forem espetáculos esportivos de grande dimensão. E no caso, quando falamos em futebol, mas nós não nos podemos esquecer de um outro conjunto de espetáculos esportivos que vão acontecendo pelo país, no caso das provas de ciclismo, mas temos outros grandes eventos, tipo no Autódromo de Estoril, os grandes eventos os ralis, que são muito propícios a algum tipo de exibições que eventualmente podem provocar algumas situações pouco recomendáveis, grandes prémios de automobilismo, de motociclismo, portanto esses aspectos todos têm que ser tidos em ponderação. E portanto as forças de segurança aqui aparecem de uma forma só aqui, basicamente relativamente à questão das condições de realização do espetáculo desportivo ou não, e penso que se poderia ir mais fundo e eventualmente elencar algumas questões que eventualmente possam ser mais permanentes relativamente à questão do próprio acompanhamento do fenómeno desportivo. Dou o exemplo mesmo na própria identificação de alguns aspectos, portanto, do próprio acompanhamento dos grupos organizados adeptos, de certa forma, identificar e plasmar na lei algumas questões, nomeadamente das equipas que eventualmente podem acompanhar, quais são os limites de atuação, o âmbito de atuação, os limites de intervenção. Essas coisas devem ser também um bocadinho identificadas na própria lei para que não existam neste momento eventualmente umas forças a adotarem um determinado procedimento, outras não adotam, e estas coisas devem ficar um bocadinho mais também para que não andem a funcionar os procedimentos ao sabor dos acontecimentos, que não é o que é recomendável. E, portanto, eu acho que neste aspecto a abordagem deve ser mais clarificadora no que diz respeito ao papel das forças de segurança. Portanto, cada espetáculo desportivo é um espetáculo desportivo, obriga a um planeamento próprio em termos de segurança. Se for então um espetáculo desportivo de grande dimensão, obriga a um planeamento próprio, a um conjunto de recolha de informações, de adoção de determinados tipos de procedimentos, emprego de forças que são diretamente responsáveis pela segurança dos participantes, dos adeptos, das equipas de arbitragem, e isto tem que ser muito bem ponderado. O aspecto que eu acho que neste momento que deve ser, que está, sobre o qual nos devemos centrar muito, é na questão dos grupos organizados adeptos. E é os grupos organizados adeptos que realmente que trazem maiores preocupações às forças de segurança. E este é um aspecto que a própria lei tenta identificar, mas não aborda muitas questões de fundo. E há questões que nós temos que abordar do ponto de vista da violência dos espetáculos esportivos, a violência do ponto de vista extrínseco e intrínseco, portanto, porque ela passa-se também dentro do campo, passa-se fora do campo, mas o Sr. Jornal há bocadinho referiu de que os grandes recintos esportivos dos grandes clubes de Portugal realmente situam-se nas grandes cidades onde a Guarda Nacional Republicana não está implementada. E dou-lhes um exemplo claro, é que no próximo fim de semana vai haver um Porto-Benfica. E, portanto, preocupações acrescidas para a Polícia de Segurança Pública na cidade do Porto relativamente à deslocação dos adeptos. Mas, portanto, e a Polícia de Segurança Pública provavelmente virá anunciar que vai empenhar 500, 600 homens no policiamento do recinto. A Guarda Nacional Republicana muito provavelmente vai empenhar 600 homens a guarnecer áreas de serviço, ponto de viadutos da autoestrada, viadutos da linha de comboio A1, por onde vão circular os comboios especiais que levam os adeptos do Porto. Portanto, 500 homens ou 600 homens a fazer essa segurança toda. Porque há um conjunto de indivíduos que circulam impunemente nos autocarros e que, por onde passam, fazem autênticas razias. E, portanto, a nossa preocupação não é com os adeptos do futebol, a nossa preocupação é com os outros utentes das autoestradas, das linhas de comboio. E, portanto, esses aspectos devem ser aqueles que, eventualmente, a própria lei também tem que identificar um bocadinho e preocupar-se em responsabilizar cada vez mais os próprios grupos organizados adeptos, os dirigentes dos grupos organizados adeptos e, de certa forma, também, embora a própria lei neste momento já tenta dar um bocadinho de resposta ao responsabilizar os promotores de espetáculos esportivos, mas é de mais conhecido que esta questão eventualmente não tem grande reflexo, porque se o grupo organizado de adepto pode ser constituído, como existem alguns que não estão registados, os próprios clubes até fazem protocolos com o grupo, que não é um grupo de organizado de adeptos, mas tem uma estrutura semelhante ao grupo de organizado de adeptos, e, portanto, estas questões têm relevâncias, pois, na questão da cedência de instalações, na cedência de, eventualmente, de meios financeiros, mas depois arranjam-se estes subterfúgios para contornar a própria lei. E o que é que interessa aqui? Mas depois, os grupos organizados adeptos não estão registados, mas dentro do recinto tem lá o espaço reservado para eles. E bilhetes que lhes são fornecidos. E depois temos grupos organizados adeptos que se apresentam registados com 90 elementos, mas depois aparecem com 1000 no espaço que lhes está reservado. Ou então... E isto traz preocupações acrescidas. Portanto, na Inglaterra, os ingleses resolveram o problema da violência dentro dos estádios. Em Espanha, o problema está basicamente resolvido com estas questões. Se calhar, na minha ótica, passa pelo efeito do spray, que é espalhá-los pelo estádio. Portanto, o efeito da turba, o efeito da consciência do grupo, desvaneceu-se ao não haver lugares reservados para claques. Os bilhetes são vendidos aleatoriamente e eles são espalhados pelos vários pontos do estádio, e a situação resolveu-se porque não há grupos concentrados em Espanha e Inglaterra. Portanto, são espalhados, e depois as banding orders, que já vi que este próprio diploma vem introduzir, mesmo na comunicação, em termos das banding orders, da comunicação a outros estados, e porque nós estávamos um bocadinho limitados nesse aspecto, e, portanto, e já vi que também mesmo a recepção de banding orders vindas de outros países europeus, para nós passam a ter algum efeito e ter algum reflexo em termos legislativos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sei que foi um bocadinho mais tempo que o normal, mas penso que as informações que estavam a dar eram considerados relevantes, e penso que é sempre bom termos aqui uma oportunidade para melhorarmos a proposta que também contou no conjunto das audições que vamos fazer. Deputado Pedro Pimpão, deputado Laurentino Dias, quem é que prefere? Deputado Pedro Pimpão, do PSD, tem a palavra.
Mais uma vez, mais novos. Muito obrigado. Aqui cumprimentar o Sr. Geral, o Sr. Major. Sr. Geral, é um prazer revê-lo. Creio que a última vez que nos vimos foi também numa iniciativa do Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária. Portanto, essa boa colaboração também com o Parlamento, também queria aqui salientar. E agradecer o vosso contributo, até porque o conhecimento de causa e o vosso trabalho é muito importante. E os 95% do território que a GNR abrange, e a importância dos militares da GNR também na segurança dos espetáculos desportivos, é uma constatação que todos nós que andamos no terreno temos noção. Eu próprio, como jogador que fui em tempos de modalidades amadoras, eram nos recintos que tinham proteção dos militares da GNR, e sou testemunha que nunca aconteceu nenhum problema de maior, precisamente pela forma como os militares da GNR conseguem naturalmente manter a paz e a ordem pública também nos recintos desportivos. E, portanto, queria aqui também destacar esse papel essencial, que não é tão visível, porque, tal como o Sr. Major disse, não estarão presentes nas câmaras de televisão, naqueles grandes espetáculos esportivos que reúnem os maiores clubes de futebol, mas têm um papel importantíssimo. E, portanto, queria aqui salientar e destacar o papel dos militares da GNR, e também o contributo que vocês aqui vieram trazer, enquanto também agentes da manutenção da ordem pública, porque, apesar de ter sido meia hora de contributos, são contributos que eu registrei aqui como válidos e que vão ser muito úteis agora na nossa discussão na especialidade, porque também têm as preocupações de quem tem avaliado ao longo dos anos a evolução legislativa, e depois, mais do que a evolução legislativa, a evolução da operacionalidade das soluções legislativas que vão sendo encontradas. E o que é certo é que convém que nós ao fazermos as leis, elas tenham a maior operacionalidade possível e cumpram o seu objetivo, que é realmente promover a segurança nos espetáculos esportivos. E, portanto, relativamente a algumas questões aqui levantadas, eu vou, em relação ao artigo 12º, quando se fala aqui da qualificação do risco e à introdução do risco reduzido, o Sr. General falava que, na maioria dos casos, no contexto internacional, existe o risco elevado e o risco normal. Nós, com esta proposta de lei, ou o Governo, com esta proposta de lei, pretende introduzir aqui o risco reduzido para os escalões inferiores aos escalões juvenis. A vossa proposta é eliminar, pura e simplesmente...
Não há qualquer
definição. Ok, exatamente. Não se faz referência, não se faz menção a isto. Ok, então vocês, é inútil termos esta, ou ter-se esta possibilidade... Ok, pronto, isso era importante saber, porque agora na análise, na discussão, na especialidade, é importante saber realmente a mais-valia desta disposição ou não. Relativamente ao número 6 deste mesmo artigo, o 12º, quando se fala aqui que as forças de segurança podem, fundamentadamente, colocar à apreciação do IPDJ a qualificação de determinado espetáculo desportivo, ou seja, qualificar-o como risco elevado ou risco normal, ou possivelmente risco reduzido, também consideram que nunca deveria estar na égide ou no poder do IPDJ esta qualificação. Deveriam ser as forças de segurança diretamente a qualificarem o risco dos espetáculos desportivos. Pronto, isto é uma questão também... gostava de ver esclarecido, ou se deveria ser o IPDJ ou outra entidade, mas nós já podemos... Se calhar depois no final eu vou colocar aqui várias questões e preocupações e depois no final se calhar respondiam a tudo em conjunto. Relativamente ao artigo 16º, concordo perfeitamente com a vossa preocupação de os assistentes dos recintos esportivos, são os stewards, terem o acesso a uma listagem atualizada de todos os filiados dos grupos organizados com dados pessoais, se calhar é aqui um bocado exagerado. Mas eu creio que se calhar aqui o objetivo da proposta de lei será aqueles elementos que são identificados como potencialmente perigosos, não será que devem ser do conhecimento dos assistentes dos recintos esportivos. Não sei se será esse o objetivo, se não será, gostava também de saber a vossa opinião. Claramente que sendo todos, parece-me... exagerado que todos os stewards, todos os assistentes no recinto esportivo tenham uma listagem com centenas de nomes e com, para além dos nomes, com os dados pessoais de centenas de adeptos de um campo de futebol, creio que pode ser manifestamente exagerado. Relativamente ao artigo 5º, quando o Sr. General falava dos regulamentos internos, do incumprimento dos regulamentos internos, da dificuldade também na preparação desses regulamentos internos, e eu gostava de saber qual é que seria a vossa proposta para o incumprimento. Seria a interdição ou a impossibilidade de realização logo de espetáculos esportivos na não existência desses regulamentos internos? A quem teria essa responsabilidade? Porque pelo incumprimento é que se calhar muitas das questões que se prendem com a violência depois também não são perfeitamente identificadas pelas forças de segurança. Depois, relativamente aos grupos organizados de adeptos, esta é uma questão muito sensível, porque as claques, os clubes, quando as coisas correm mal, culpam as claques e dizem que não tem nada a ver com isto. Foi o que estivemos precisamente agora na audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, estivemos a analisar esta questão, mas o que é certo é que os clubes precisam das claques porque sentem que é um elemento, um estímulo à equipa, ao clube, legitimamente. A vossa posição seria eliminar, pura e simplesmente, os grupos organizados de adeptos, tal como aconteceu em Inglaterra, que fizeram esse efeito, não sei a terminologia, mas o efeito spray, ou seja, é mais um simples adepto do clube, que vai, se quiserem estar todos no mesmo sítio, estão todos no mesmo sítio, mas não enquanto grupo organizado, enquanto claque, mas como meros adeptos. A vossa proposta seria, então, eliminar ou fazer com que se extingam os grupos organizados de adeptos. Sim ou não? Ou se há aqui outra solução de ainda responsabilizar mais os clubes, e isto foi uma tónica que também salientámos há um bocado ao responsável da Liga que esteve presente, é que os clubes têm que ser responsabilizados pelos grupos organizados adeptos. Não pode haver, para além dos próprios adeptos, para além dos próprios dirigentes destes grupos organizados adeptos, os clubes têm que ter uma forte ligação ao nível da responsabilização daquilo que é a atuação dos seus adeptos, nomeadamente nos grupos organizados. E, portanto, também gostaria de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. Depois, relativamente ao montante das coibas, É um dado que o montante das coimas em Portugal, ou no nosso ordenamento jurídico, é inferior àquilo que é praticado a nível europeu. Se acham que deve ser, pelo seu efeito dissuasor, se deve aumentar-se o montante das coimas a que estão sujeitos os prevaricadores, ou não, é algo que é indiferente. Relativamente a outro assunto que quer o Sr. General, quer o Sr. Major, fizeram referência ao SESD. É como sabe, esta proposta de lei extingue o SESD. Mas também é certo que o SESD, como funciona atualmente, tem uma falta de operacionalidade, de eficácia daquilo que são as suas funções. Concordam com a sua extinção, e concordando ou não com a sua extinção, deveria haver outro organismo ou outro órgão que executasse estas mesmas funções de uma forma diferente. Sim ou não? Qual seria a vossa opinião? E depois, só mais uma pergunta, relativamente ao papel do IPDJ, que sai aqui claramente reforçado nesta proposta de lei. E saber se consideram, pela vossa experiência e por aquilo que são os objetivos que se pretende com o combate à violência nos espetáculos esportivos, que o IPDJ é capaz de assumir e realizar todas as obrigações que tem nesta proposta de lei, nomeadamente se tem capacidade ou não de aplicar as sanções previstas na proposta de lei, porque só sabemos que só com sanções e com uma responsabilização, quer dos adeptos, quer dos clubes, quer dos prevaricadores, é que nós podemos prevenir que, infelizmente, ainda existam casos de violência que também, manifestamente, não são em número elevado no nosso país, fruto também, e isto é importante que se diga, do envolvimento das forças de segurança, em que a GNR também tem tido um papel preponderante para que, pelo menos, a violência, o fenómeno da violência nos espetáculos esportivos em Portugal não assuma dimensões que já assumiu no passado, e por isso também queria deixar aqui ressalvada esta a vossa importância e o vosso empenhamento também nesta questão da segurança nos espetáculos esportivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós temos feito uma lógica em conjunto. Ok. Então, Sr. Deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Major Geral, Sr. Major. Muito obrigado pelo contributo que nos trouxeram em nome da GNR para este trabalho. As afirmações e declarações que aqui deixaram são da maior utilidade para nós e colocaram algumas questões que nos vão obrigar a refletir no trabalho de especialidade. Eu gostaria de lhes transmitir que tenho em relação a este diploma uma posição bem simples que tive no plenário quando foi discutida a generalidade, já foi discutida em plenário, que é de que este diploma labora num erro, que é o seguinte: há uma lei em vigor desde 2009 que, quando foi construída, procurou abranger na globalidade o fenómeno da violência nos espetáculos esportivos. Essa lei propunha uma série de novas soluções, novas obrigações para várias entidades, para procurar um resultado. 4 anos depois, sensivelmente, qual é o balanço que nós fazemos dessa lei, das suas propostas e das obrigações que dela decorreram para os diversos intervenientes? Porque eu acho que é da avaliação das leis em vigor que nós devemos partir para alterações ou não, para revogações ou não. Só devemos fazer novas leis quando considerarmos que aquilo que é a lei em vigor está errado ou não se adequa às condições objetivas da vida. Ora, o que é o meu balanço sobre a lei em vigor, e que, aliás, vi retratado em algumas das considerações que aqui deixaram? O meu balanço é o de que não foram cumpridas ao longo destes últimos 3, 4 anos várias das determinações principais da lei em vigor. Aceito que algumas delas pudessem ser muito ambiciosas. aceito que só pudessem ser cumpridas se houvesse, de facto, um empenhamento muito sério dos diversos intervenientes. Quando digo os diversos intervenientes, digo os do Estado e os do movimento desportivo. Porque se não houver empenhamento de ambos os lados, o Estado, quando digo Estado, digo as forças de segurança, e o movimento desportivo, os clubes e as suas entidades representativas, havia um conjunto de exigências que esta nova lei punha e que deviam ser cumpridas para que a lei pudesse ter bom resultado. Mas não foram. Como é habitual, aliás, em Portugal, nas mais diversas coisas, não só nestas. Então, eu já disse, por exemplo, regulamentos de violência, regulamentos de prevenção, regulamentos de segurança, são muito mais aqueles que não estão feitos do que aqueles que foram feitos, certo? Até mesmo de clubes, de patamares, de competições elevadíssimos, tinham a obrigação de ter isso feito com grande à vontade. Regulamentos que tenham a ver com as instalações desportivas e com as condições de funcionamento dessas instalações desportivas para efeitos de segurança. Se fôssemos a exigir o que está na lei, parávamos o desporto no próximo fim de semana, ou pelo menos uma grande percentagem dos espetáculos desportivos marcados para o próximo fim de semana. Esta é a realidade. Muda com esta lei, não muda nada. Nadinha, nadinha. Ou seja, aquilo que está mal na realidade, com esta nova proposta de lei, continuará mal. Acho mesmo até que continuará pior. E eu, deixe-me dizer porquê. Porque, como disse o Dr. Pedro Pimpão, o SESD passa agora a pasta para o IPDJ. O SESD, sucedeu a um outro organismo, o Conselho Nacional contra a Violência no Desporto, que já tinha imensas dificuldades em cumprir com a sua obrigação, mas fez um esforço brutal com esse Conselho. O SESD tinha muito poucas condições para cumprir com as exigências da lei. O IPDJ fica com as mesmas obrigações do SESD, mais algumas que esta lei lhe atribui, de tal forma que eu tenho a certeza absoluta, mas isto não sou eu a dizer assim à sorte, tenho a certeza absoluta que se nós fizermos daqui a meio ano um requerimento ao IPDJ buscando todos os artigos desta lei que dizem faça isto, IPDJ, faça aquilo, IPDJ, faça aquilo, IPDJ, e digamos, mostre lá o que fez, não tem hipótese nenhuma de fazer. Não tem mesmo. Porque não tem meios, não tem condições, porque isto é um universo fabuloso. Uma das áreas, por exemplo, que o Sr. Major abordou e que eu, no exercício de outras funções, já depois desta lei em vigor, discuti várias vezes e tinha a mesma opinião que o Sr. Major aqui deixou e depois não houve condições para podermos promover essas alterações, que eram as dos regulamentos que tivessem a ver com os recintos desportivos, pavilhões, estádios e outros, tivessem uma responsabilização dos municípios. Primeiro, porque isso aliviava as obrigações dos clubes. Segundo, porque os municípios em Portugal são, nós sabemos, não apenas o maior proprietário de recintos desportivos, não é? O maior proprietário de recintos desportivos, como têm um papel muito importante na área da segurança desses mesmos recintos desportivos na sua... Estamos a falar na perspectiva desta lei, daquilo que esta lei postula como obrigatório. Não é uma licença de utilização. Uma coisa é a licença para andar lá a ser utilizado pelos jovens para treinar e para fazer festas. Outra coisa é depois meter lá um jogo de futsal, onde desaguam as maluqueiras do futebol em termos de claques, por exemplo. Por exemplo. E se tornar viável a existência destes regulamentos, talvez possa tornar-se viável se os municípios forem chamados a uma responsabilização nesta matéria. Se não forem, não há IPDJ que aguente, nem clubes e organizações que sejam capazes de fazer. Isto para ilustrar que a falta de avaliação daquilo que a lei atual impõe e do que está por fazer nos termos da lei atual é o pior que nós temos pela frente quando olhamos para uma nova proposta de lei. Porque vamos deixar passar tudo quanto está na proposta de lei, na lei em vigor e que não foi até agora cumprido e sem o qual não vale a pena andar a fazer coisas novas. Porque quando temos tendência para alterar leis, isto é o velho hábito português de há um problema, altera-se a lei. E o problema fica resolvido porque se alterou a lei. Não, nem sequer se cumpriu a anterior. Como é que se vai cumprir agora esta? Acho, disse no plenário, e mantenho, que esta lei foi uma espécie de cortina lançada como resposta às turbulências que houve a propósito do financiamento de espetáculos esportivos. Isto não tem a ver com o financiamento de espetáculos esportivos, mas foi uma forma de o Governo dizer que estava atento à questão da violência no desporto, e então trouxe-vos aqui umas pequenas e médias alterações, sem nenhum, a meu ver, sem nenhuma relevância para atacar o problema. E quando se faz isso, cometem-se erros que são graves, porque iludem o problema, porque não o atacam, porque o deixam continuar a existir e porque fazem de conta que, fazendo uma lei, se lavam as mãos e pronto. O senhor já falou, por exemplo, dos grupos organizados adeptos, das claques. E disse aí, rapidinho, aquilo que toda a gente sabe, nós sabemos. Há grupos organizados de adeptos devidamente organizados, registados, inscritos no SESD e amanhã no IPDJ. Há sim. Há outros que funcionam exatamente da mesma maneira e não estão. Sim. De clubes de trazer por casa? Não. De clubes com grandeza e prestígio nacional e internacional. Há claques que têm um comportamento cívico assinalável e respeitável, podendo ter um ou outro problema aqui ou acolá, mas que têm basicamente um comportamento... Há outras que não têm nunca um comportamento respeitável. Há claques que têm apoio dos clubes visível e conhecido. Há. E outras que também têm, mas diz-se que não. Há. O problema das claques é isto. E, quando eu olho para o texto da proposta de lei que temos presente e vejo algumas pequenas diferenças, fico a temer pior ainda. Porque, por exemplo, qual é o modelo de funcionamento atualmente das claques? É simples e não muda na nova proposta de lei. Uma claque é um conjunto de pessoas que, organizadas como uma associação, se registam como tal no Instituto Português do Desporto e Juventude. Isso não muda. Está na lei atual. Está na proposta de lei. Depois, isso é a escritura. Depois, para efeitos de controle de segurança, para efeitos das forças de segurança saberem com o que contam, com quem contam, e para tudo o que vem previsto na lei, na atual e na próxima, diz-se assim, na atual lei, diz-se assim. Os grupos organizados de adeptos devem possuir um registro sistematizado e atualizado dos seus filiados. E depois, esse registro é efetuado junto do clube. E o clube depois manda para, no, à altura era o SESD, manda para o IPDJ. Portanto, a CLAC elabora o seu estatuto e o seu registro dos membros da CLAC, entrega ao clube, e o clube é obrigado a entregar no Instituto da Juventude. O que vem previsto na proposta de lei não é isto. O que vem previsto na proposta de lei é que o promotor do espetáculo desportivo, o clube, deve manter um registro sistematizado e atualizado dos filiados no grupo organizado de adeptos que seja objeto do seu apoio. Vírgula, que seja objeto do seu apoio. Ora, uma coisa é o que se diz na atual lei, O que é preciso é que se verifique a existência deste grupo organizado de adeptos, com o nome tal e a escritura tal. E a ser assim, tem que estar inscritos e sujeitos a estas regras. Agora, diz o promotor do espetáculo, mantém um registro sistematizado de claques que seja objeto do seu apoio. E estas claques que sejam objeto do seu apoio é que o clube está obrigado a mandar para o Instituto Português do Desporto e Juventude. Pode haver mais quatro, mas o clube diz, não, nós não apoiamos essa coisa, para nós não existe. Que é a conversa de hoje, em muitas situações. Isso não existe. Mas há aí uma coisa que vai ali para cima, que põe ali uns tabuletes, uns nomes, que têm um nome, e que as forças de segurança, ao domingo, ou ao sábado, ou à sexta, ou à segunda-feira, enquadram com grande esforço pela rua fora, para não partirem muitas coisas, que é uma claque chamada tal. Não, não, nós não conhecemos essa claque, nós não apoiamos essa claque. Isto vai de mal a pior. Porque até agora o que era obrigatório era que a claque, devidamente registada como associação, entregasse ao clube o seu dossiê e o clube mandava-o automaticamente para o Instituto, para o Estado, digamos assim. Agora, a claque tem que se organizar na mesma como associação, mas depois, diz o artigo 15º, o promotor do espetáculo desportivo mantém um registro da claque ou do grupo organizado de adeptos que seja objeto do seu apoio. Se houver quatro, que nós conheçamos lá quatro, o clube pode dizer-nos não, que eu apoio são aquelas duas, as outras não conheço, não apoio. E, portanto, mando daquelas duas. Eu digo isto porque já passei por elas. Já me disseram isto assim de caras várias vezes em reuniões que tive noutras funções, quando se tratava de tentar, e na altura conseguiu-se passar de duas ou três para uma dúzia de claques organizadas, nos termos da lei. Já passei por elas, ou seja, de ver dirigentes esportivos a dizerem-me na cara, não conheço essa. Eu conheço eu, eles não conheciam. Mas davam-lhe os bilhetes para eles irem ao futebol, para aquele sítio. E já agora, passados uns dias de uma reunião em que eu estive e que dirigentes me disseram não existe, essa claque não existe, não o conheço, não apoiamos. Muito bem. Isto foi a propósito do Benfica-Porto, eu não vou dizer qual era o clube, não tem importância nenhuma. Houve um jogo assim também, desses tamanhos, e trânsito na autoestrada, para baixo e para cima, por acaso não houve estragos, julgo eu, muitos nesse jogo. E eu, por acaso, no dia seguinte passei na autoestrada, eu que sou do Norte, e que venho e vou todos os fins de semana para lá, e parei numa estação de serviço e perguntei ontem, houve aqui aborrecimentos? Não, senhor. Porra, tudo bem, por acaso estava cá a Força de Segurança Forte, eles entraram, comeram, beberam e tal. Não houve assim umas bocas, mas não houve, já disse nenhum. E eu fiz uma pergunta ingênua. Qual era a claque? Era esta, assim, muito bem. E como é que eles pagaram? Para quem foi a fatura? Foi para o Clube X. Foi para o clube. Mas essa claque não está registada. O clube tinha-me dito uns dias antes, não conhecemos, não apoiamos, nada. E eu fiz a pergunta ingênua. Para quem foi a fatura? Foi para o clube. Portanto, o que é preciso nesta matéria não é alterar esta lei conforme está, porque altera para pior. Porque os clubes podem se furtar à sua obrigação de cumprir aquilo que vem nesta nova proposta. O que é preciso é fazer a avaliação das situações e procurar, avaliando essas situações, encontrar as melhores soluções. Mas eu julgo que é para isso que nós aqui estamos, em termos de tratamento de especialidade, e agradeço muito a vossa participação e colaboração e aquilo que nos deixaram e que nos vai dar vai dar boas pistas para encontrar boa solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino. Se permita-me só, Sr. Jornal, Sr. Jorge, só aqui duas notas. Eu penso que depois, não, penso que ainda não enviaram o contributo escrito, pelo menos, mas se pudessem nos fazer chegar, era muito útil, além da audição, mas também depois o vosso comentário e as sugestões que sugerem. Aquilo que disse o deputado Laurentino Dias, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade, apesar de não haver uma avaliação, se calhar, muito delineada da anterior lei, nós todos identificamos aqui os problemas e temos que os resolver. Até os detalhes, por exemplo, a questão que fala da diferenciação de espetáculo de índice, agora estava a fugir a palavra, risco reduzido. Eu penso que a intenção do Governo com esta proposta é claramente definir que há um conjunto de jogos que havia aqui uma lógica dos agentes da segurança, que é da polícia, que é da GNR, que estarem presentes, sobretudo em jogos. Então podemos falar que era futebol, basicamente, que estamos a falar, no basquete e no handball e nas outras modalidades já não se usava isso a partir, até a determinado escalão, mas no futebol ainda havia essa prática, que é onde é verdadeiramente onde há problemas às vezes, até muitos deles provocados com os pais, e a lei também tem alguma parte onde tenta responsabilizar também os pais neste processo. Mas eu compreendo isso que diz e penso que temos que clarificar o que tem que ser feito. Eu também penso que a intenção do Governo é, na proposta, agora podemos discutir se o IPDJ tem ou não capacidade para definir a tipologia do evento. Ou seja, o que eu penso que o Governo quis com esta proposta, e penso que até depois criou aí uma comissão, e agora tem a ver não tanto com esta, mas com aquele decreto da obrigatoriedade ou não da polícia, que houve essas dúvidas. O Governo dizia que nunca foi obrigatório, mas nunca foi, mas depois, e agora decidiu criar a obrigatoriedade, portanto às vezes nunca era, mas ninguém andava por ela, as coisas tinham uma determinada prática que quase era a lei. E portanto, o que o Governo quer com essa lógica é, ok, há um conjunto de jogos de formação que não necessitam de polícia normalmente, mas estou aqui identificado, por exemplo, na minha sou de São João da Madeira, nessa agência oliveirense, aquilo, se for para discutir algum campeonato, é um jogo de risco. Pessoas juvenis, eu também estive ligado ao futebol, portanto, sei do que estou a falar. E, portanto, a rivalidade que existe, portanto, é um jogo que rapidamente, chegamos a assistir uma fase final de subida à primeira divisão, ou o jogo passa a ser um jogo de risco, mais até do que um jogo dos sénios. Portanto, é esse tipo de que nós podemos ajudar a melhorar. Eu penso que é isso. Agora, se é no SESD, ou se é numa outra estrutura, quem define, nós também, eu penso que a lei tem que ajudar a que a intenção do Governo é, quando se identifica que é um jogo de risco, temos que garantir que tem que haver policiamento. E, portanto, quem é que identifica, como é que identifica, se é aqui na lei, ou se depois pode o Governo, noutro processo legislativo, clarificar, mas isto deve ficar definido, que vai seguir um decreto que vai clarificar a forma como é que se operacionaliza a classificação da tipologia do espetáculo desportivo. A gente fala em jogo muito ligado aqui ao futebol. Acho que uma questão também que o deputado Laurentino e o deputado Pimpão também falou, a questão dos municípios. Eu penso que poucos municípios devem ter os recintos desportivos com regulamento, para não dizer que nenhum tem. E às vezes organizam eventos de âmbito internacional, mundial, e não devem cumprir estas regras, porque eu penso que provavelmente não sabem que as têm que cumprir. Isto está muito, como disse, muito focado no futebol, e nós organizamos eventos, provas internacionais, se for um Mundial de Handball, como eu já organizei, que é espalhado pelo país inteiro, e que tinha milhares de adeptos, e que tinha uma Suécia e Dinamarca no mesmo jogo, onde, quer dizer, portanto, já foi há uns anos atrás, eu tive essa responsabilidade de organizar esse evento, mas isso é que vai acontecendo no país inteiro. Esta semana estive num evento internacional de motocross. É uma pista de motocross. Aquilo também é um recinto desportivo. Teve lá uns tipos a fazer barulho com uma motosserra, que é uma coisa que eu nunca tinha visto para puxar por um piloto português. Mas o que me leva a crer que, provavelmente, os próprios clubes, neste caso é um clube que é responsável pelo recinto, não sei se têm essa informação. Portanto, eu acho que também há aqui uma questão pedagógica que temos que colocar alguma coisa na lei que obrigue os municípios ou a garantir a sua parte, ou garantir que quem está no seu território cumpra esta lógica. Portanto, penso que era também aqui uma questão importante. Falaram também numa questão que eu penso bem importante, que é uma questão legislativa, a questão do steward ser também garantido, que se houver questões, o que for contra eles, não está previsto. Portanto, penso que é um detalhe que devemos registar e que que faz todo sentido, não é? São pessoas que estão dentro de um evento esportivo. Agora, o que me preocupa aqui, eu penso que esta lei também tem que prever, já tínhamos até há bocado quando na audição da Liga, isto tem que haver aqui alguém que avalie a aplicação da lei e que vá monitorizando, para não estarmos a fazer leis bonitas que depois não se cumprem. Isso também não, penso que nós, o país não ganha com isso. E aquilo que falou também, da questão do jogo do próximo fim de semana, todos sabemos quanto é que aquilo custa ao nosso país. Muito dinheiro, porque o clube é responsável pela parte do estádio, mas nós sabemos o que vai ser o Benfica quando se deslocar, normalmente é para Espinho, e o que é preciso para fechar a autoestrada, quer dizer, e sabemos tudo porque é que isso acontece. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade para todos identificarmos como é que podemos resolver esta questão das claques. Por exemplo, o responsável da Liga disse-nos aqui há bocadinho que achava que havia muita responsabilidade, estava-se a responsabilizar muito o clube. E o clube pode não ter responsabilidade. E os senhores dizem precisamente o contrário. Pelo menos que interpretei assim. Eu acho que todos temos de dar aqui um contributo para isto, esta questão das claques. Está aqui uma oportunidade para resolvermos o assunto. E podemos ir o mais longe que pudermos ir. Quer dizer, que não vale a pena estarmos a, como disse o deputado Laurentino na anterior audição, vocês não ouviram, por isso é que eu repito agora, que não vale a pena dizer na lei atual que os clubes têm que mandar uma lista dos adeptos que estão na claque para os clubes, para a Liga, para estar disponível para as forças de segurança, e isso não se cumprir. Isso não vale a pena. Quer dizer, isso não resolve nada. Portanto, nós temos que aproveitar esta proposta de lei para ir tão longe quanto possível, e penso que aqueles contributos que deram até agora são importantes. E se os depois os colocarem por escrito, podem ser também importantes para a reflexão. O Parlamento é a casa da democracia, felizmente, e portanto nós temos aqui a oportunidade de podermos conjugar aqui um conjunto de esforços no sentido Eu lembro-me de uma audição, também já cá recebemos a torcida verde, não é, Talarantino? Que é uma das claques que apela sempre ao bom senso, e que eles é que cumprem, os outros não cumprem nada, e depois são injustiçados. Estou a reproduzir aqui o que eles cá, que já recebemos pelo menos uma ou duas vezes, que dizem que cumprem alguns dos procedimentos legais, mas que depois são prejudicados porque a maior parte deles não cumprem e têm os benefícios todos. Portanto, eu acho que este é um problema que está claramente identificado, e nós temos que arranjar aqui solução para o resolver, e aqui a vossa intervenção pode ser muito importante. Não digo agora, mas depois se nos enviarem um texto, pode nos ajudar aqui a tentarmos operacionalizar. Sendo certo, não há de ser a lei perfeita, mas até onde pudermos, e já percebemos que o que está na anterior lei não resolve o problema. Esta lei tem mais sanções e mais graves, mas isso poderá também não resolver o problema.
A anterior lei não foi executada.
Era estes comentários, peço desculpa também.
Eu fui apontando aqui as questões que foram levantadas relativamente à questão do artigo 12º, a questão do risco reduzido. Nós levantamos a questão porque, na verdade, ficamos um bocadinho diferentes à questão de estar ali o risco reduzido ou não. Qual é o reflexo que isso pode ter em termos de expressão? Porque, na verdade, para nós, a lei, quando nos fala em risco normal e fala-nos em risco elevado, ela para nós é uma ferramenta realmente para utilização, para que depois, porque vai ser utilizada depois num outro diploma. O ter risco reduzido aqui, qual é o reflexo que isso traz? É uma redundância, porque não, basicamente não tem reflexo nenhum, porque para nós ter aqui risco reduzido, o espetáculo até pode vir a ser qualificado como de risco elevado, sendo mesmo de escalão juvenis ou inferiores, pode ser, aplicando-lhe aqui as regras, pode ser um jogo de risco elevado. Aliás, o próprio diploma, isso é outro, por exemplo, o diploma 216 neste momento diz que, por regra, nos escalões de juvenis inferiores não há policiamento. Neste momento a situação ainda está na fase de implementação e está a haver policiamento nesses jogos, nesses espetáculos esportivos, mas o que se pretende é que num futuro próximo esses jogos deixem de ser realmente policiados, mas naqueles em que se apure que eventualmente existe algum risco, efetivamente haverá policiamento e que será alvo também de comparticipação por parte do próprio Estado. Portanto, o que entendemos aqui foi que realmente esta regra aqui era completamente inócua, porque estar cá risco reduzido ou risco normal, para nós vai funcionar exatamente nos mesmos moldes. Relativamente à questão do número 6, pese embora o facto das forças de segurança participarem já na própria qualificação do risco, embora ela não tenha sido, não, até à data, ela nunca foi efetivamente cumprida desta forma, porque se formos ver o número 2 do artigo 12º, na linha A, a qualificação dos espetáculos esportivos normalmente é feita ouvida à força de segurança. E se falarmos nisso, pontualmente para determinado espetáculo desportivo, ela realmente é considerada e é ouvida, e esta situação passa-me pelas mãos, porque pontualmente o próprio SEST nos envia algum pedido de informação ou de participação para informarmos se deve determinado de espetáculo desportivo deve ser considerado risco elevado ou não. O que é certo é que normalmente no início do ano isso passa-se mais com os jogos da Liga Profissional, em que normalmente vem logo já definido que os jogos intervenientes, vou dar um exemplo, em que os jogos Porto, Benfica e Sport sempre se deslocarem fora são considerados jogos de risco elevado, e mais eventualmente dois ou três clubes, um deles até normalmente nem é de grande expressão neste momento, mas pode vir outra vez a ser, porque são considerados jogos de risco elevado e para nós são considerados logo dessa forma. Portanto, as forças de segurança aí normalmente são auscultadas dessa forma e a definição vem realmente de cima. Esta questão passa mais por a força de segurança num determinado momento, segundo a sua avaliação que faz, entende que determinado jogo apresenta um risco acrescido, e estas coisas normalmente funcionam muito just in time, no momento. E ter que esperar pela consulta ao IPDJ para propor que seja considerado risco elevado e aguardar a resposta, eventualmente as coisas poderão eventualmente não ter tempo. Para além de que é o IPDJ que vai qualificar o jogo de risco elevado, quando realmente, efetivamente, as competências técnicas e táticas neste aspecto são das forças de segurança para avaliarem realmente se são jogos de risco elevado. E, portanto, nós funcionamos muito nessa ótica, com base em informações policiais que todos os dias trabalhamos e que trocamos normalmente, diariamente, troco informações neste momento com a Polícia de Segurança Pública, eles pedem informações a nós, nós pedimos a eles e trocamos as informações para todos esses aspectos para avaliarmos efetivamente os riscos que impedem nos vários jogos da primeira, da segunda liga, nos deslocamentos de claques, inclusivamente de outros, mesmo do futsal também, que atualmente também começou a ter uma grande expressão. E o futsal, por acaso, é um paradigma, porque o futsal neste momento tem uma lógica de difundir a atividade, e então os clubes têm optado também por fazerem muitos dos jogos em pavilhões deslocalizados. Portanto, o Benfica vai jogar a Viseu num jogo que era de jogo de casa, para fomentar o desporto, e portanto o Benfica vai a Viseu para jogar com... E portanto, e estas questões também começam a ter alguma relevância nesse aspecto, por isso é que entendem, mas não é um ponto fundamental a questão do número 6 do artigo 12º. Já a questão que foi levantada relativamente à questão do artigo 16º, número 1, das listagens dos adeptos, conforme está aqui referida no número 1, a questão, essas listagens têm a ver com a quando das deslocações de adeptos. E, portanto, a nossa relevância tem a ver com o facto de os assistentes de recinto esportivo receberem uma listagem com os adeptos que fazem parte do grupo organizado de adeptos que se vai deslocar e que vão receber. Listagem essa que vem com a identificação de todos os filiados. Para nós, isto causa-nos algumas preocupações em termos de informação. O que é que os assistentes de recinto esportivo depois irão fazer este tipo de informação que recebem? E porque este, para quem vive dentro deste mundo, começa a haver um determinado tipo de represálias, porque nós não trabalhamos só com o fenómeno desportivo. Trabalhamos com outros fenómenos e trabalhamos também com a segurança privada. E sabemos o que é que está na segurança privada, o que é que está em determinada segurança privada, o que é que determinadas empresas fazem dentro da segurança privada e onde é que estão determinados clubes com algumas empresas de segurança privada e como é que elas funcionam. E, portanto, isto traz-nos preocupações acrescidas com determinadas listas de pessoas, umas eventualmente recomendáveis, outras menos recomendáveis, mas à partida nós não podemos ter já pressuposto e já o catalogá-los como indivíduos suspeitos ou eventualmente indivíduos que para ter com alguma atenção. E, portanto, os assistentes recentes esportivos estarem na posse destas listas, também poderemos questionar qual é a mais-valia, havendo a revista obrigatória, qual é a mais-valia deles estarem na posse da lista. Portanto, entendemos que a lista deve estar só na posse dos próprios forças de segurança, que estão normalmente presentes, acompanham. Aliás, esta questão da revista obrigatória, no meu entendimento, devia ser sempre supervisionada por forças de segurança, e até porque eu tenho algumas reticências relativamente à revista obrigatória. Porque, embora ela esteja prevista na lei, tenho algumas reservas relativamente ao... tenho algumas reservas relativamente a algumas questões fundamentais. Tem a ver com o facto de, numa revista desta natureza, é encontrado um objeto proibido. O que é que se faz? É detido? Mas a revista não tem efeitos para obtenção de prova, é só para impedir a entrada de objetos que... Mas a revista já foi feita. Depois chama-se o agente da Força de Segurança e ele é detido, mas a revista já foi feita. Como é que se faz a prova? Portanto, e estas questões, para mim, têm alguma relevância, porque se eventualmente dominam também esta área legal em termos de depois de fazer o efeito da prova e de derrubar a prova, porque a revista não foi uma revista autorizada e efetuada por um órgão de polícia criminal, mas por um elemento de uma força de segurança privada e que não tem qualquer tipo de competência e estas coisas, e depois não tem valor probatório, mas o indivíduo levava uma arma de fogo, o que é que se faz depois? Isto causa algumas... Eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, da questão dos petardos, eu não sei como é que têm resolvido as questões nos tribunais, mas agora os petardos, agora que vai passar a ser criminalizado, não sei como é que vai ser resolvida essa questão, porque é um agente de segurança privada que vai fazer a revista e que vai fazer a apreensão. Mas foi uma revista que foi efetuada com uma finalidade, que a lei prevê que seja efetuada com uma finalidade, que é única e exclusivamente preventiva, de impedir a entrada de objetos. E nada, e não, aliás, não dá ao agente de segurança privada poderes para fazer uma apreensão em termos cautelares de meio de prova para constituir prova num processo penal.
Mas acha que, por exemplo, isso podia ser, desculpa, até não fazer assim, podia ser só para alguns jogos, daqueles mais...
A lei já diz quais são os jogos. Os jogos de risco elevado são obrigatoriamente em revista obrigatória. E, portanto... Mas esses normalmente são onde as coisas tentam entrar.
Normalmente não é, a revista não é feita com agentes de...
É.
Até
A revista é feita por gente. A mesma questão coloco-me, mesmo já fora disto, a questão coloco-me mesmo, por exemplo, nos aeroportos. Porque é o mesmo tipo de revista, o diploma, é o mesmo diploma e é o mesmo tipo de autorização que permite este tipo de revista. Portanto, essa questão levanta-me essas preocupações e a questão de...
Esta lei não altera essa questão da revista ser...
Não. Não, a lei não altera e a questão da revista está no outro diploma, está no diploma da segurança privada, não está aqui, mas que também estava a ser, para ser revisto com algumas alterações também. Ainda relativamente ao artigo 5º que nos referiu, relativamente ao tipo de sanções que deveriam ser aplicadas, o meu entendimento é de que deve ser o mesmo aplicado ao mesmo tipo de sanção que é aplicada à questão do regulamento do recinto. Isto é, portanto, o artigo 5º faz-nos aos regulamentos de segurança da organização em termos dos regulamentos de prevenção e combate à segurança dos espetáculos desportivos. O meu entendimento é de que os regulamentos não foram elaborados, não foram apresentados, não foram certificados e registados, como tal, não devem ser permitidos a realização de espetáculos esportivos sem que aqueles regulamentos estejam efetuados. O que acontece neste momento é que, única e exclusivamente, o clube deixa de receber apoios e o clube, a organização deixa de receber apoios e perde e é suspenso o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que atualmente o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva é importante na questão da comparticipação dos espetáculos esportivos, naqueles em que dá alvo a comparticipação, mas há uma grande quantidade de espetáculos esportivos que não sequer têm direito a comparticipação. Portanto, tudo que seja campeonatos nacionais e distritais não tem comparticipação por parte do Estado. O Estatuto de Utilidade Pública Desportiva ali é quase irrelevante. O não receber apoio, se calhar a maior parte dos clubes hoje em dia, portanto, isto não tem expressão nenhuma. Acaba por se realizar à mesma o espetáculo desportivo. Não existe regulamento e, portanto, a lei é completamente ultrapassada e não há sanções sequer para manifestações de violência ou de xenofobia, de incitação ao racismo. Portanto, não há qualquer tipo de sanção e eles realizando-se e ocorrendo, não há qualquer tipo de punição. Portanto, nessas situações, o meu entendimento é de que realmente deve ser impedido, à semelhança do que está previsto depois para... Os regulamentos das infraestruturas também não ser permitido a realização do espetáculo. Sobre a questão dos grupos organizados adeptos, não nos compete a nós, e pelo menos da nossa parte, pronunciarmos sobre a eliminação ou desaparecer os grupos organizados adeptos ou não, porque eles neste momento, tal como configura a lei, portanto, eles constituem-se como uma associação de pessoas que de certa vez seguem o clube e, portanto, organizam-se dessa forma, portanto, não são mais do que uma associação civil, mas, na verdade, se calhar apresentam características diferentes das outras associações. E digo isto porque também, por exemplo, a própria lei configura uma forma de criação das associações cívicas, mas depois há determinado tipo de associações que obriga e tem um critério muito mais rigoroso em termos de formação. Dou o exemplo claro das associações de militares. Portanto, não podem fazer uma associação, se era ao site também do cidadão e fazer lá uma associação na hora. Obrigado, deve ser um critério mais rigoroso, mais restrito. Dou o caso também dos próprios partidos políticos, também não podem fazer constituir o partido político para a associação na hora, porque na verdade o partido político também é uma associação que segue. Portanto, e os grupos organizados adeptos, penso eu que se calhar poderão ser alvo de uma discriminação nesse aspecto também, porque não são um grupo qualquer e não são uma associação qualquer, porque temos alguns dos grupos organizados adeptos começam a levantar algumas preocupações em termos de segurança. Eu já fui mais, há alturas em que houve mais. Eu dou o exemplo porque eu fui comandante de destacamento de Louros, era comandante de destacamento de Louros em 2004, e portanto liderei na altura uma investigação e o combate a uma coisa que se chamava, que era Portugal à Marskin, e portanto, e nas buscas encontramos basicamente nas buscas que efetuámos e nas pessoas que fizemos as detenções, eram elementos do Grupo 1143, dos Grupo Manx, portanto, que era uma claque do Benfica, o Grupo Manx, 1143 do Sporting, dos Warriors do Belenenses, portanto, era tudo elementos de claques de futebol, devidamente conectadas e identificadas com elementos de extrema-direita. E, portanto, isto, as coisas estão intimamente ligadas e levantam sérias preocupações em termos de segurança, porque para nós não é só o grupo organizado que vai ao futebol, apoio, é depois um conjunto de outros fenómenos que estão por ali interligados e portanto, os grupos organizados adeptos, se calhar, começam têm que ser olhados de uma outra forma, não como um grupo, uma associação de cívica normal, mas como, eventualmente, que levanta algumas outras questões preocupantes em termos de segurança. Relativamente às coimas, sinceramente, eu não sei qual é o volume das coimas, porque não sei qual é a expressão, porque até agora figurava um sistema da questão das coimas que para nós era um bocado estranho, que era as coimas dos clubes desportivos eram aplicadas pelo IPDJ, depois as dos outros eram aplicadas pelos governos civis, e entretanto desde 2011, com a extinção dos governos civis, passaram a ser as forças de segurança a aplicar as coimas. E, sinceramente, daquilo do reflexo que eu vejo em termos de coimas que eram aplicadas no âmbito da lei 39, acho que não tem expressão. Portanto, tenho... Acho que basicamente ninguém está a ser... E algumas das sanções que eu tenho visto a serem aplicadas são admoestações. E, portanto, admoestações não... Não aleja ninguém e a situação passa em colmo e, portanto, eu tenho algumas dúvidas relativamente à própria capacidade do IPDJ em fazer a instrução dos processos todos, e eventualmente depois aplicar as sanções. Se calhar também muitas das situações que nos levantam algumas questões têm a ver com a própria... Nós não sabemos, não temos noção de quais são as sanções que o próprio IPDJ aplicou em termos dos clubes de primeira categoria relativamente a isto. Portanto, dizer se as coimas são elevadas ou baixas, se devem ser aumentadas, para nós neste momento não conseguimos. Se calhar, digo eu, se calhar as coimas podiam ser aplicadas pelas forças de segurança. Não tenho dúvidas disso. Mesmo eventualmente, a própria instrução do processo pode eventualmente ser realizada pelas próprias forças de segurança. Se fazem inquéritos de crimes, fazem a instrução de outros processos de condenação, podem perfeitamente fazer a instrução dos processos, atualmente, os processos de instrução dos processos de contornações rodoviárias também. Portanto, o volume de contornações neste âmbito também não é assim expressivo. Como lhe disse, quando temos 1% de incidentes, também não é assim tão expressivo. Evidentemente que há outras questões que eventualmente podem ser levantadas, porque têm a ver muitas vezes também com alguma fiscalização neste âmbito. Há aqui uma série de contornações que têm a ver com não só o estar no espetáculo a policiar, porque a Força de Segurança normalmente vai a policiar o espetáculo, mas há aqui um conjunto de infrações que estão aqui tipificadas que devem ser alvo de uma fiscalização autónoma. Também ser alguma fiscalização autónoma, e normalmente a Força de Segurança vai ao espetáculo desportivo e está preocupada em fiscalizar e manter a segurança do evento e não vai vocacionada em fiscalizar e ver se estão a ser vendidas bebidas alcoólicas fora dos espaços que estão reservados. Portanto, e essas... É só para levantar um exemplo, mas pronto, essas questões têm que ser levantadas agora. Se calhar, se o IPDJ...
Essa parte eu acho que não compete, provavelmente, às forças de segurança. Portanto, podíamos separar as coisas em duas soluções.
Basicamente, relativamente às queimas, não vejo as forças de segurança, e neste caso, por exemplo, noutros diplomas existe, o Comandante-Geral da GNR aplica a queima, tem a competência de aplicar a queima, normalmente delega, não é? Mas quem está no terreno muitas vezes tem mais percepção exatamente do tipo de infração que ocorreu e do tipo de sanção que deve ser aplicada, e de certa forma pode começar a ter alguns reflexos nesse aspecto, até porque depois... Quando a coima é aplicada lá no terreno, a informação que também normalmente passa de boca em boca também começa a ter algum reflexo e começam as pessoas a ter algumas preocupações, porque as sanções, quando começam a ser, por exemplo, nós vemos aqui as sanções de 500 euros, hoje em dia as sanções de 500 euros já começam a pesar no bolso de alguém, numa coima mínima, e portanto isso é importante. O extinguir o SESD, desde que o SESD, sinceramente, neste aspecto, tem o papel importante da questão dos registros, deste aspecto, desde que ele seja substituído por uma entidade que tenha a capacidade para cumprir esta questão, e esta questão, por exemplo, dos registros e dos regulamentos, que se calhar, no meu entendimento, o SESD é um conselho. E, portanto, penso eu que, se calhar, deveria a questão dos regulamentos estar dentro de uma entidade com mais, em termos de administrativos, com mais poder de direção e de autoridade, como é o caso das comissões coordenadoras de desenvolvimento regional, como é o caso das próprias juntas metropolitanas, dos municípios, eventualmente por aí, que têm órgãos técnicos também para avaliar estas questões e que, eventualmente, podem ter um papel mais importante e descentralizador relativamente a...
Para mais o tempo da comissão, aliás, já vai longo.
Sim, mas está a ser muito útil.
Nós faremos garantidamente aquilo que solicita, vamos fazer um contributo escrito, no fundo, com os pontos aqui levantámos. A lei e o projeto de lei é um projeto muito ambicioso e difícil, porque tem realmente ramificações relativamente complexas, porque tenta, no fundo, colocar alguma ordem na área da segurança de coisas muito distintas, desde do desporto profissional ao desporto amador, desde o desporto em estádio ao desporto em pavilhão, ao desporto fora de estádio e pavilhão. Não é verdadeiramente fácil abranger todas estas áreas e conseguir, digamos, arranjar um enquadramento legal que permita absorver todas estas áreas, como aqui vimos, não é? Há sempre um problema, que é, e já suponho que foi levantado aqui pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, que é a questão do financiamento do desporto, e que tem a ver com o pagamento do policiamento em determinado tipo de espetáculos. Garantidamente, haverá uma vontade grande dos clubes, principalmente clubes de amadores, clubes de menor expressão e dimensão, que têm dificuldades económicas de fazer determinado tipo de investimento na área da segurança, mas também não há dos próprios clubes uma de certa forma, uma cedência em algumas áreas. Por exemplo, um clube seria muito mais fácil, se tem 4 portões, fechar 3 para poder só haver o policiamento num, ou policiamento 2 em 2 portões, fechando outros 2, ou fechar determinadas áreas do estádio, ou quando o cálculo do policiamento é feito para o número de pessoas que vão estar presentes no estádio, o estádio tem uma capacidade, o clube não prescinde de vender ou dar os bilhetes para o estádio, mas faz uma estimativa que, se calhar, só 20% dos bilhetes serão vendidos e, portanto, o policiamento só será feito não para a quantidade de pessoas que estão dentro do estádio, mas para aquilo que potencialmente poderão vender. Portanto, há realmente aqui alguns equilíbrios relativamente difíceis. A questão da segurança, principalmente na área do futebol primeira divisão, portanto a liga profissional, tem a ver muitas vezes, não são os 90 minutos do jogo de futebol, se calhar os 20 minutos meia hora que antecede e os 20 minutos meia hora que que se segue ao próprio finalizar do apito final do árbitro, é muitas vezes sexta, sábado, domingo e segunda, quando o Guimarães vai jogar ao Olhão, quando o Olhanense vai jogar a Braga, quando o Porto vem jogar ao Estoril, ou quando o Sporting vai jogar a Moreira de Cónegos. Portanto, estes movimentos em 4 dias da semana, atravessando o país, como provavelmente quem anda na autoestrada tem essa percepção, acrescem problemas de segurança que não são pagos pelos clubes. Forças em reserva, ou estas forças que as forças de segurança colocam para garantir a segurança do cidadão, não são pagas garantidamente pelos clubes e que são pagas por todos nós, Força de Segurança e Estado, que paga as Forças de Segurança, porque significam muitas horas, muito tempo em estações de serviço, muito, muito pessoal nas áreas superiores, para garantir a ordem pública e a segurança dos cidadãos. É um grande desafio este tipo de diploma, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Esperemos que o nosso contributo tenha, de certa forma, ajudado alguma coisa para o esclarecimento da situação. Tá, muito obrigado.
Obrigado pela vossa disponibilidade. Desculpe lá, há alguma coisa e o tempo longo como tivemos, mas foi muito importante. Muito obrigado. Para informar que amanhã temos previsto a audição às 6h30. Estou a tentar mudar para as 6h, porque há uma reunião com o Primeiro-Ministro dos grupos parlamentares do PSD e do CDS às 6h30. Portanto, nós queríamos ver se conseguíamos. Isso foi marcado já depois da audição. E também temos aqui um problema com terça-feira, porque temos que ir ao seu Estado de Estado e podemos ter que puxar isto um bocadinho para baixo. Está bem? Ficam já com essa nota.